Olá, você que está escutando agora nosso podcast, cheguei nos Estados Unidos. E agora? Este é o episódio de número 3 e você quer se conectar com o sucesso na carreira? Hoje iremos falar sobre um assunto muito interessante, que é o Atitude Transforma. Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio. E o tema de hoje é para você que se inspira em histórias de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. E nós que moramos aqui temos muitas histórias interessantes dos desafios que é iniciar uma vida aqui nos Estados Unidos, um novo país. E morar aqui é maravilhoso. Tem seus encantos, tem muitas coisas bacanas que nós brasileiros ficamos assim muito, muito felizes de estar morando aqui. E é por isso que a grande maioria dos brasileiros querem morar aqui por muitos e muitos anos. E outros até mesmo para o resto da vida. E para falar sobre a vida imigrante aqui nos Estados Unidos, sair do Brasil e ter um novo ponto de partida, temos uma convidada assim mais especial, uma mulher inspiradora, super alto astral. Ela é uma profissional super competente, dedicada. É a minha querida Carmen, que eu adoro. Ela é Master Coach com certificação internacional pelo IBC. Ela é treinadora comportamental, ela é palestrante, coautora de 2 livros, Estratégias de Alto Impacto e O Fim da Era Chefe. E ao longo dos 6 anos, ela estuda assim, profundamente comportamento feminino. E é com isso ela acabou desenvolvendo uma metodologia que vem ajudando milhares de mulheres a desenvolver a inteligência emocional. E Carmen criou os programas Eu Mulher, de Atitude, e o programa Equilibradamente. Carmen, muito obrigada, seja assim muito bem-vinda, obrigada por você ter aceitado esse convite para gravar esse episódio. E estou muito feliz, Carmen, que você esteja aqui. Bem-vinda!
Ah, eu que estou muito feliz, Dani. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, né, poder compartilhar a nossa história, porque, de fato, a gente acaba vivendo algumas experiências aqui que só estando aqui para a gente saber como funciona essa dinâmica, né? Como é só... Falando no popular, só sentindo na pele que a gente consegue buscar recurso, falar com pessoas e para continuar se desenvolvendo aqui, né? Conforme você falou na sua introdução, né? Brasileiros que vêm para cá com a intenção de passar algum tempo ou com a intenção de viver para sempre aqui. É, eu tenho a intenção de viver para sempre.
Eu também. Eu também tenho essa. E assim, né? É uma coisa que é de repente, né? De repente você tá aqui há 2 anos, 3 anos, 4 anos. É uma coisa que vai passando muito rápido essa experiência. A gente vai se apaixonando. Eu sou apaixonada pelos Estados Unidos. Assim, eu adoro. Assim, eu amo de verdade. Eu gosto muito de morar aqui.
Eu também. É, eu tô aqui ainda há quase 5 anos, né? Mas eu costumo dizer, sabe, Dani, que aqui nos Estados Unidos foi aonde eu de verdade me tornei adulta. Embora eu já tenha vindo para cá adulta.
Mas é que eu entendo.
É tanta novidade, né? A gente aprende literalmente do zero muitas coisas. Embora a gente já chegue aqui com uma certa bagagem profissional, vivencial, mas quando você chega num novo país, é de verdade começar do zero em vários aspectos da vida, né? Em várias áreas da nossa vida.
É um começar de novo, né? Uma nova história, não é?
Sim, eu tenho essa sensação.
Eu também, é como se eu tivesse o livro do Brasil, uma história, capítulo 1, aí tem o capítulo 2, assim, é o volume 1 e depois o volume 2, Estados Unidos.
Boa metáfora, gostei.
E, Carmen, me fala uma coisa, assim, conta aqui, como é que você chegou aqui, por que você veio, qual que é o objetivo, enfim, como é que você veio acabar aqui nos Estados Unidos, né, vir pra cá?
Pois é, Até foi um pouco desafiador, né, pra gente, pra nós que somos coaches, que a gente procura levar a vida planejando, desenvolvendo metas, né, tendo visão de futuro de 5 anos, de 10 anos. E aí de repente, a gente vê que a vida vai dando umas lições pra gente, né? Porque, na verdade, o meu marido, ele trabalha na área de óleo e gás e lá no Brasil, né? Por conta de todos aqueles processos políticos, mensalão, enfim, tudo que aconteceu. Essa área lá ficou muito comprometida, embora ele trabalhe numa multinacional. E ele foi transferido para cá, no meio daquela crise do petróleo no Brasil. E foi um processo muito rápido dele falar: vamos para os Estados Unidos, fui. É muito rápido mesmo. Eu digo rápido porque foi assim: em outubro ele falou que vamos nos mudar para os Estados Unidos. E em janeiro ele já estava aqui. Então, a gente está falando aí de 3 meses para você mudar uma vida.
Sim.
Eu não tive a oportunidade, quer dizer, nem eu nem ele tivemos a oportunidade de fazer um plano de mudança, um plano de transição para cá. E foi uma loucura. Ele chegou aqui em janeiro e eu fiquei no Brasil porque eu tinha minha carreira lá. Eu já tinha uma imersão que eu fazia, que era um final de semana, um curso, né? Um treinamento comportamental, que era uma imersão presencial de um final de semana. E começou a primeira turma foi justamente no dia que o meu marido veio para cá, 24 de janeiro.
Nossa!
Inclusive, eu não pude levá-lo ao aeroporto. Tem noção?
Tá mudando de país, mudando de vida, nem no aeroporto pode levar.
Nem no aeroporto. E eu falei, eu não posso ir agora, por quê? Primeiro que a gente precisa resolver coisas no Brasil, né? Porque você precisa colocar sua casa para alugar, vender carro, terminar contratos de plano de saúde, de plano de telefone, de internet, toda a vida lá. E eu tava nesse movimento, né, do treinamento, e tinha meus atendimentos que também eram presenciais. E eu só vim, só trouxe a minha malinha, a minha mudança, eu e meus cachorros. Eu fiquei com os cachorros no Brasil, que tinha todo o processo dos cachorros também para trazer para cá. E em abril, dia 21 de abril, foi o dia que eu vim aqui para os Estados Unidos. Ou seja, 3 meses depois dele estar aqui.
Dia 21 de abril é o dia do aniversário do meu marido.
Olha só. 21 de abril eu estava pegando o avião para vir para cá. E é claro, sem muitas expectativas de acontecimentos. Porque a minha vida estava ainda muito enraizada lá no Brasil.
Né?
E aí, por um ano e meio, mais ou menos, até outubro de 2017, um pouco mais de um ano e meio, eu fiquei nesse movimento de ficava um mês aqui nos Estados Unidos e um mês no Brasil fazendo o treinamento.
Nossa, que loucura isso, né?
Foi uma loucura.
Um mês lá, um mês cá. Nossa, como que é isso? Porque daí você tá tendo a sua carreira no Brasil, aí pensar, moro agora nos Estados Unidos, vou fazer uma carreira aqui nos Estados Unidos. Como é que ficou essa transição?
Muito louco. Muito louco. Por quê?
Imagino.
O tempo... quando eu tava no Brasil... o mês que eu ficava lá, como era uma imersão de um final de semana, então os 4 finais de semana eu estava viajando, porque eu fazia um final de semana no Rio, um final de semana em São Paulo, um final de semana em Cuiabá, um final de semana em algum outro estado. E durante a semana eu ainda ia atender cliente lá no meu consultório que eu tinha no Brasil.
Nossa.
Que era compartilhado com uma amiga minha. Bom, e quando eu chegava aqui, vinha pro meu mês aqui nos Estados Unidos, eu precisava comprar coisas para casa, porque o meu marido, o tempo que ele ficou aqui, ele não comprou cama, não comprou nada. Não sei como ser humano sobreviveu. Então eu ficava aqui ajeitando a casa na medida do possível, conhecendo a região que eu morava, supermercado, assim, o básico, Dani, conhecendo o básico para sobreviver. E nesse meio tempo, era fazendo live para impulsionar o treinamento, né? Para fazer a venda, uhum, o treinamento, fazendo os grupos de apoio de quem fazia o treinamento. A gente mantinha um relacionamento por um tempo, né? Então, uhum, foi muito desafiador, porque eu não tava nem lá, nem cá.
Nossa, Carmen, e você conhecia a gente aqui já? Pessoas que puderam te ajudar, assim, tá, pra que lado eu vou? Porque quando a gente chega aqui, você fala, e agora, né? Pra que lado eu vou? Com quem eu falo? Eu entrego meu currículo? Eu mando minha apresentação pra quem? E aí? Como é que foi isso?
Exatamente, né? E aí? Cheguei. Então, em outubro de 2017, foi quando a gente conseguiu encerrar a agenda do treinamento e ficou inviável essa logística, uhum, né? Caro, porque eu comprava passagens da noite para o dia. Quando chegava no Brasil, tinham outras passagens, né, para eu me locomover entre os estados. Então, o custo não estava viabilizando manter o treinamento no Brasil. Uma pena.
Entendi.
E eu precisei fazer a escolha de vir para cá, de me posicionar aqui. Tô, uhum, aqui, nos mudamos para os Estados Unidos. Eu preciso construir a minha vida profissional aqui, né? De alguma forma.
Até a mudança, né, de mentalidade, né, cá.
E aí, como, né? Porque o Brasil tava no auge, eu era muito reconhecida, todo mundo sabia que, enfim, todo aquele, uhum, trabalho, toda a construção feita em cima de uma carreira, de um negócio.
Uhum.
E aqui eu não conhecia ninguém. Simples assim. Conheci.
É o novo volume, começa o volume 2.
Exatamente. E por onde começar? Né?
É.
E por onde começar? Eu conheci algumas 3 ou 4 pessoas aqui, claro, né? Amigos de amigos do Brasil que foram me indicando pessoas aqui para me relacionar. Uhum. Mas eu falei, cara, a primeira coisa, eu preciso me envolver nessa comunidade aqui que eu tô vivendo agora. Eu preciso, uhum, conhecer pessoas. E foi isso que eu fiz, né? Um dom meu, que é muito bom, que é a comunicação. Eu faço isso muito, sim, bem, eu interajo com pessoas com muita facilidade, só.
Isso é verdade, é verdade.
E eu uso esse meu talento a meu favor,
uhum,
né? Porque é a minha melhor ferramenta de articulação, de negociação, de sobrevivência.
E essa é uma dica super boa que você está falando, né? Sua melhor habilidade, que você reconhece, utilizar isso, potencializou, né? Aquilo que você sabe que você já é muito boa.
Exatamente. Eu gosto, sabe, de crises, Dani. Pode, uhum, parecer interessante isso, mas eu gosto porque é na crise que a gente consegue usar aquilo... aquele nosso dom do que realmente nós viemos fazer aqui.
É verdade.
Sabe? A gente usa de fato, porque é o melhor que nós temos naquele momento.
É o que faz pensar, repensar, sabe? É isso que você falou, né? Qual que é o propósito? O que eu tô fazendo aqui? Pra que tudo isso, né?
Exato. Eu entendo que como me comunicar, interagir com pessoas, esse é o que eu vim fazer aqui. Compartilhar, uhum, conhecimento... Então, o que eu fui fazer? Eu falei, eu preciso me envolver com pessoas, eu preciso arrumar umas tribos aqui, né? Pra eu pertencer. Pra eu pertencer a esse lugar. Eu preciso conhecer pessoas, eu preciso chegar aqui. E leva em consideração, né? A gente pode até depois falar sobre essa questão de pertencimento, que uma delas é esse, você conhecer pessoas, ser acolhida, sim, interagir e se desenvolver.
Uhum.
Junto com essas pessoas, né? E aí você se sente pertencente.
É isso que você falou, é muito importante, o pertencimento. Porque você deve conhecer também pessoas aqui que não se sente pertencentes, né? Existe a palavra pertencentes? Falei agora.
Existe.
Então, tem pessoas, eu conheço pessoas que moram aqui ou já foram embora, pessoas que não aguentaram, que não se sentem no seu ambiente, não conseguem pertencer ao lugar.
Exato. E o idioma é algo que interfere muito nessa questão do pertencimento, porque mesmo que a gente se envolva com brasileiros aqui, tudo mais que a gente faz, o idioma é inglês. O idioma desse país que nós escolhemos viver é o inglês. E aprender essa língua é um ponto primordial para a gente se sentir pertencente a esse país.
É verdade.
Para você se comunicar, para você expandir, para você ler um documento, para você marcar uma consulta médica, para você... Entende?
Para tudo.
Para você comprar... presunto na deli do supermercado, entende?
É verdade.
Então a língua é muito importante de se aprender. Penso que é o primeiro passo para quem chega aqui, já vai estudar a língua daqui, né? Bom, então eu fui buscar minha tribo, fui buscar pertencer a esse lugar e entrei em alguns grupos de negócios que existem aqui. E foi o
que é fundamental.
Conheci grupos que me trouxeram bons amigos para conhecer os Estados Unidos, para diversão, para conhecer restaurantes, enfim. E conheci, e também conheci grupos que me trouxeram aprendizados sobre negócios, sobre finanças, sobre leis, né? Eu ia muito com esse coração aberto do aprendizado. Eu falava, eu sou analfabeta aqui de tudo.
Nós somos mesmo, é verdade.
Eu não sei como é a finança, não sei como é a regra do jogo aqui. Não sei. Então eu tive que ir para aprender, compartilhar com pessoas até para aprender, para me ajudar a me posicionar, entende? Porque se eu tentasse me posicionar aqui com um pensamento de tudo como funcionava no Brasil, não ia dar certo.
Aqui a gente tem que mudar completamente, é isso que você falou, a gente precisa conhecer pessoas que nos apresentem para outros, para os lugares, porque isso é muito importante aqui. Você saber as pessoas certas, né, Carmen? Porque, infelizmente, tem muita gente que se aproveita, né? E brasileiros mesmo, outros brasileiros se aproveitam dos brasileiros inocentes, ingênuos que chegam aqui ainda, que não sabem para onde ir e caem em mãos erradas.
Em todo lugar existe isso, né, Dani? Eu acho que a última coisa que nós devemos fazer, quer dizer, dentro do meu ponto de vista, né, é ficar dentro de casa.
Tem que sair.
Hoje a gente usa o sentido figurado de ficar dentro de casa, porque uma tela de computador te leva para fora de casa.
Te leva para um monte de lugar. Tem que ter atitude, né? Tem que ter atitude, é isso.
E aí, trazendo essa questão, né? Por que que a atitude transforma? Porque mesmo assim, eu interagindo com pessoas, conhecendo, isso é um processo. Não é da noite pro dia que você vai dar, uau, agora eu sei tudo daqui. Não. Isso é um processo de longo prazo.
E como que você se fez conhecida? Como que foi, assim, para prospectar cliente, essa transição de você começar a ser coach aqui nos Estados Unidos?
Essa pergunta é ótima, porque foram processos paralelos. Como eu não conhecia ninguém aqui, como é que eu ia sobreviver aqui? Eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que trabalhar de alguma forma. Só que todos os meus clientes estavam no Brasil. E o modelo de negócio que eu mantinha era presencial.
Entendi.
Que inviabilizava. Eu falei, cara, ferrou. O que eu vou fazer da vida? Não conheço ninguém aqui, né? Não conheço ninguém para atender presencialmente. Uma coisa importante que eu já fiz de cara foi abrir o meu instituto. Eu abri uma empresa, um instituto de treinamento aqui. Registrei isso. Porque... para você ter um negócio aqui nos Estados Unidos, você precisa ter uma empresa regulamentada, aberta aqui, registrada aqui. Mesmo ainda sem saber o caminho que eu ia seguir, eu abri um instituto de treinamento. Bom, registrei o instituto de treinamento. E aí eu falei, não sei como é que eu vou fazer se todos os meus clientes estão no Brasil, eu preciso me rentabilizar para poder, inclusive, investir aqui na minha carreira também. Embora muitas vezes a conta não feche, né? Trazer o dinheiro de lá para cá. Mas era alguma coisa. E eu não sabia como. Eu achava que era impossível fazer o que eu fazia online. Eu não via possibilidade de fazer dinâmicas vivenciais e todas as outras ciências que eu utilizo no processo de uma forma online.
Nossa, que transformação essa, porque além de você estar mudando de país, um país novo, tudo novo, ter que se adaptar, entender o mercado, como funciona, e ainda a metodologia de trabalho.
Exato.
Né, que é, opa, peraí, é presencial, e tem uma diferença muito grande, né? Eu estava te falando antes da gente começar, eu sempre fiz palestras presenciais, aí hoje eu me toquei e falei, eu nunca fiz uma palestra online.
Exato.
Né? Então é uma quebra aí, de paradigmas, de crenças, de uma série de coisas, né? Tem que se adaptar ao mundo novo que a gente está vivendo, né? No caso, você veio para cá, tem que se adaptar a esse mundo novo que você optou de vir para outro país.
Exatamente.
Né?
E eu, uma tese que eu defendo muito são os mentores.
Uhum.
Você pode até tentar se articular sozinho, aprender algo novo sozinho, isso é completamente possível, mas a gente pode encurtar o tempo se a gente contrata pessoas que possam nos ajudar nessa jornada. Concorda?
Sim,
inclusive
verdade.
É o que nós trabalhamos.
Sim.
Então, eu fui contratar um coach para me ajudar a fazer a minha transição do presencial para o online. E eu falei para ele, né? Eu falei, a minha dor é essa, do trabalho presencial, e agora eu preciso fazer isso aqui, tudo isso que eu faço online. E eu, na minha cabeça hoje, isso é impossível.
Uhum.
Né? E não foi. Então eu fiz um processo. Então só esse processo foi um tempo, né? Foram 3-4 meses eu aprendendo novos métodos, aprendendo sobre tecnologia, aprendendo sobre estratégias de como buscar novos dinheiro, tudo, dinheiro não, novos clientes online. Eu precisei aprender desenvolver novas habilidades para que eu pudesse aplicar o que eu já sabia com essas novas técnicas e habilidades.
E como que foi isso?
E foi fundamental, né, ter um coach me auxiliando nessa transição. Foi fundamental para que eu pudesse me posicionar digitalmente, digamos assim, e continuar atendendo todos os meus clientes no Brasil. Né? Eu fazia atendimentos, e faço ainda, né, individuais, eu tinha turmas. Então, tudo isso a gente precisa aprender a lidar com essa tecnologia toda. Eu já uso o Zoom, sei lá, desde 2017. Eu já faço live pelo YouTube desde 2017, né? São as palestras online que você está dizendo aí, que você está aprendendo. Eu já faço isso há um tempo, mas eu precisei aprender sobre isso. Né? E mudar essa chave requer empenho, persistência e atitude de querer começar e saber que talvez o primeiro não vai ser incrível, mas é preciso ser feito e a gente vai fazendo melhorias no decorrer da jornada.
E eu acreditar que vai dar certo, né, Calvi? Porque uma coisa assim, vou ter que fazer assim, ok, mas eu acredito que isso vai dar certo, né? Tenho o acreditar ainda, porque eu precisei quebrar paradigmas também em relação a cursos online de coaching. Eu abominava, achava que isso era um absurdo, que não existia cursos que... E também eu quebrei a cara com isso e não é nada disso, dá super
certo. Porque a gente não sabia, né? Dentro do nosso mundo, era impossível.
Uhum, exatamente.
Aí a gente precisou trazer um novo olhar. Eu acho que o 2020 está trazendo isso de novo, né? Está trazendo muito forte essa as duas palavras, né, de 2020, inovação e criatividade.
É. Carmen, você falou uma coisa muito interessante, né? Dentro do nosso mundo, e é bem isso, a nossa transição Brasil-Estados Unidos, que é nós temos o nosso mundo Brasil, que é muito enraizado em nós, obviamente, que é a nossa terra, né, mãe, e aí você vai para um outro, eu tenho o meu mundo dentro de mim, com as minhas convicções, com as minhas experiências, com aquilo que eu aprendi, com os meus valores e costumes, né? Aí eu vou para outro país, onde tudo é novo, eu tenho que me adaptar a tudo, é regra, é lei, é costume, é língua, é comida, é tudo, tudo, né, o estilo de vida, e aí tem a carreira, e é isso, né, se adaptar, tá, eu tenho o meu mundo carreira Brasil, que eu aprendi, e agora, qual que é o mundo carreira Estados Unidos, que eu vou ter que aprender e vou ter que aceitar, né, vou ter que concordar com isso, porque senão não vai
mente
dar certo.
Mente aberta, penso que se a gente escolhe viver num outro país, precisamos ter a mente aberta para novos aprendizados. Né? Esse é um passo primordial, porque senão vai sofrer aqui. Então, quando eu te falei, foram coisas em paralelo, né? Do meu papel profissional. Eu precisei aprender algo novo para eu continuar trabalhando. E, em paralelo, eu fui conhecer pessoas aqui, que eu precisava fazer networking, conhecer pessoas e me falar: olá, eu sou Carmen.
Estou aqui.
Então, eu entrei para esses grupos de negócios e foi incrível, porque eu tive a possibilidade, a oportunidade, através desses grupos, de fazer palestra, que é algo. Lembra lá no começo aqui da nossa conversa que eu falei: o meu melhor dom, meu principal talento é a comunicação. Então, palestra era algo, usei novamente o meu melhor recurso para me posicionar, gerar autoridade no que eu faço e me fazer conhecida aqui. Então, eu fui muito trabalho, Dani, muito trabalho, porque a gente precisa aproveitar as oportunidades que iam surgindo, palestras quase que semanais, duas por semana, muitas vezes, três.
Legal,
e,
né?
Na Flórida, em todo o estado da Flórida.
E aí você era online?
Presencial até então. Presencial.
Nossa, que legal. Você pegava o carro.
Eu pegava o carro e ia.
Conheceu um monte de lugar.
Exato.
Também, né?
Então, assim, quando você. Por exemplo, tinha um caso assim, eu moro no condado aqui na Flórida e fica uma meia hora mais ou menos de Miami. Eu fazia muita palestra em Miami, fiz muita palestra em Miami. E aí,
Carmen, pelo que você tá falando, é bem sua cara, né? Porque no Brasil você viajava um monte de lugares, estado pra lá e pra cá, e chega aqui e começa a viajar.
Exato. Pra mim isso era fácil. Então, eu pegava o carro, às vezes a palestra era 8 horas da manhã, 8 e meia em Miami. Eu tinha que sair de casa 6 horas.
Pra não pegar aquele
então,
trânsito.
Era de noite que eu saí. Então eu fazia, né, às vezes, um stories no Instagram falando: ó, eu tô saindo de noite, mas a palestra ainda é hoje. Né? Então são esses. Qual o preço que você tá disposta a pagar pra ter a vida que você quer, desenvolver o trabalho que você quer? Isso requer atitude, isso requer clareza de onde eu quero chegar.
Exatamente.
Porque não tem outra forma.
Não tem. Tudo isso, você falou muitas coisas interessantes, né? É o conhecer, estudar o idioma, é o se fazer conhecida, é ter essas atitudes de trabalhar e arregaçar a manga para aproveitar as oportunidades e abrir oportunidades, né? Então, isso são coisas, assim, fundamentais aqui nos Estados Unidos. E, assim, não é só aqui, né, Carmen? Todo lugar. É que aqui a gente tem que potencializar. Porque quando a gente está lá no Brasil, nós fazemos isso, mas é de uma forma mais natural, não é tão assim... aqui a gente tem que seguir mais ou menos um manual de instrução mesmo, porque você tem que fazer, ó, são coisas que são necessárias fazer.
E ter clareza, né, do que você quer entender... Percebe, num primeiro momento eu achava que era impossível fazer o que eu fazia, continuar fazendo o que eu fazia. Mas não era, eu só não sabia como.
Isso, só não sabia como.
E a gente precisa, sabe, ter humildade. Porque é um momento duro. Sabe, Dani? Eu não sei se você passou por isso, mas eu vinha da fase, o momento da minha carreira tava extraordinário. Eu não precisava fazer ter, tanto é que eu apanho até hoje com o Instagram, né? Tô estudando ainda, né, o posicionamento digital, porque eu não precisava disso no Brasil.
Eu também, eu tava super acostumada, eu sempre falo isso, eu tava nas empresas ali atendendo um cliente indicando o outro, para mim tava excelente
o contrato que a gente fazia. Abrir a agenda para várias outras possibilidades. Então, eu não precisava. Né? O trabalho, por si só, ele já me alavancava. E aí,
exatamente,
quando chegou aqui, eu achava, tranquilo, tá favorável, né? Todo mundo me conhece.
Eu também. Tô chegando aqui, nossa, não tem ninguém como... Nossa, com a minha bagagem.
Né? E dói, e tomara, sabe, o que eu desejo muito para as pessoas, e eu falo para muitas pessoas quando tem essa ideia de vir para cá, é que venha com a mente aberta para aprender. Que isso é, eu acho que é, a gente se coloca numa condição de humildade. Eu não quero dizer humildade, né? Humildade de ceder a tudo, de baixar a cabeça. Não, é a humildade para estar pronto para o novo. Entender que muitas das coisas que a gente sabe, traz na bagagem do Brasil, aqui não vai valer de nada.
Exatamente,
não vai
valer.
E se ficar tentando, ficar dando burro em ponta de faca, vai se frustrar.
Sim. Eu tive que mudar meu posicionamento de mercado, porque eu tive que me adaptar. Olha, não dá para eu atender executivos aqui de empresas falando inglês com eles.
Isso,
não tem
exato.
Como. Eu tive que me. E para essa adaptação foi uma tortura interna. É que a gente ainda tem essa facilidade de trabalhar o emocional e o autoconhecimento, e mesmo assim, foi o que você falou, de buscar profissionais que possam ajudar, porque para mim foi muito, muito difícil. Foi o que você falou, né? A gente vem do Brasil se achando e chegar aqui e falar: opa, peraí, negócio assim não, baixa a bola, menos. Veste a sandalinha da humildade e começa de novo.
E assim, essa jornada tá aí com 4, 5 anos e ela tá no começo. Por quê? Eu ainda não trabalho com americanos, mas eu tenho essa meta. Mas eu também sei que para fazer o que eu faço com americanos, o meu inglês tem que estar excelente. Excelente. Então, são as coisas em paralelo que a gente vai fazendo. Eu estudo inglês, eu tenho professora particular desde que eu cheguei aqui. Né? E a gente vai fazendo, né, Dani? Tendo essa clareza. Claro, num primeiro momento, pode ser que tudo pareça muito confuso. Foi para mim, foi para você. Mesmo a gente tendo certas habilidades e noção de direção, mas quando você chega num país novo, muita coisa muda, né? Então, a gente usar desses recursos que nós temos. O autoconhecimento é fundamental. É fundamental.
Fundamental. Isso é tema para outro. A gente ainda tem que fazer um podcast desse.
Exato.
Né? Autoconhecimento. Fica a dica aí que você falou. Autoconhecimento é...
Porque as coisas vão
tem
acontecer.
Que
e o autoconhecimento, ele vai te trazer ferramentas para você utilizar justamente nesses momentos de desafio. Né? As coisas vão acontecer sempre. O que acontece é que a gente tem recursos para lançar a mão e aplicar na nossa vida também. né?
Sim. E Carmen, me fala uma coisa, e como é que você vê assim o maior desafio, né, de tudo que você está me contando? Qual foi o momento assim que você falou, meu Deus, assim, caiu minha ficha, agora eu sou uma americana, como eu falo, minhas filhas falam assim, agora você virou americaninha? Porque eu falo, a gente tem que pensar como americano para aprender como que é o sistema. Qual que foi esse seu momento assim que falou, opa, peraí, tomei consciência de tudo, esse foi o desafio que virou a chave?
Então, foi logo no começo, Dani. Foi logo no começo. Quando eu entrei no desespero, que eu não poderia mais trabalhar com o que eu fazia. E eu tava com muito medo de ter que trabalhar com algo que eu não gostasse ou que não se identificasse comigo, simplesmente para eu ganhar dinheiro. Eu não ia ser feliz assim. Então, o meu primeiro esforço foi sempre pensar, será que eu já fiz tudo que eu poderia fazer para conseguir atingir esse objetivo que eu quero, que é de continuar trabalhando com o que eu faço? Porque eu posso trabalhar, minhas certificações são internacionais, eu posso trabalhar em qualquer parte do mundo. Então, para mim, foi isso. Eu falei, eu preciso, será que eu já fiz tudo que eu poderia fazer, ter feito? Não, eu ainda não tinha contratado um profissional que entendesse do assunto para me ajudar nessa migração. Foi um passo. E em paralelo, quando eu fui para os grupos de negócios, eu falei, caramba, eu não sei nada. Eu não sei nada de Estados Unidos. Nada.
É tão engraçado quando a gente entra num grupo desse, você se sente no primeiro dia de aula,
exatamente,
não é?
Exatamente. Então, eu acho que ali foi assim, ok, eu vou precisar agora virar minha chave para viver aqui. Então, eu aprendi a lidar com coisas, por exemplo, reuniões no horário de almoço, o que para mim, que para mim o horário de almoço é sagrado. Eu levo um estilo de vida que o horário de almoço é sagrado. E eu falo, gente, por que que essas pessoas aqui fazem reunião no horário de almoço? Porque não almoçam, né? A cultura americana não tem o hábito do almoço como nós temos. E eu precisei me ajustar a isso, sem perder a qualidade da minha alimentação. Então, assim, remanejar, né? Se eu tava acostumada a almoçar meio-dia, eu percebo que meio-dia é um grande volume de interação, vou almoçar uma hora, entende? A gente vai se adaptando. Foram várias coisas da minha vida que... aqui, tudo, né? Do yourself. Aqui a gente não tem empregado, faxineira, passadeira. No Brasil a gente tem, né? Faxineira, passadeira e empregada. Aqui não tem.
A gente tem tudo que a gente quer lá, né? Mas um pouco, aqui não tem nada.
Então, falar, ok, aqui eu não vou ter isso. Eu vou precisar aprender a lidar com essa, com a rotina doméstica, mais a minha rotina profissional. Então, eu acho que quando a gente já começa a colocar a mente com essa linha de raciocínio, é uma forma da gente estar entrando no ritmo, no fluxo desse país aqui. Eu não sei, eu penso assim. Então, a minha virada de chave foi logo no começo dessa aceitação de que aqui não é Brasil. Simples assim.
Aceitação, isso é algo assim muito importante, é a gente aceitar, né? A gente quer morar aqui, só que às vezes não quer aceitar. E é essa aceitação interna de que eu sou uma outra coisa aqui. É assim, a gente não está deixando o Brasil para trás, não é nada disso. É muito pelo contrário. Só que é encarar realmente o novo e falar, bom, para eu jogar aqui nesse time, eu vou ter que me adaptar a ele. Vou ter que usar o uniforme, vou ter que ver as regras e vou ter que ir jogar, né?
Não é melhor nem pior que o Brasil. Aqui é diferente.
É diferente, são coisas diferentes. A gente gosta, ama. Tem os que amam, tem os que odeiam. Mas geralmente a gente ama muito, né, morar aqui. por inúmeras coisas, pelo novo, por muitas coisas novas que acontecem, enfim, por muitas coisas. E são oportunidades, né, que geram para o nosso profissional muito grande. Foi o que você falou, né, do amadurecimento. É muito legal isso, a gente amadurece demais aqui, muito mesmo.
Exato. Então, eu acho que foi isso, sabe? A principal, o que foi fundamental foi essa... no começo, claro, eu tive uma confusão mental, né, de como que vai ser, muito pelo desespero da gente se rentabilizar também. Eu acredito que isso aconteça com muitas pessoas que chegam aqui, né? Pô, tem que sobreviver aqui, caramba, né?
Sim,
Mas trazer essa consciência, ok, vai funcionar, né? Vai funcionar, mas o que eu posso fazer? Será que eu já conheço pessoas? Será que eu já busquei um professor de inglês? Será que... como eu posso trazer o meu negócio para cá, minha carreira para cá, né? E buscar mentores. Isso eu defendo, assim, abertamente em tudo. Busque mentores. Quando eu falo mentores, é em todos os sentidos. Se você está com problema de ansiedade, vai buscar tratamento psicológico, psiquiátrico. Vai buscar pessoas que, de fato, te ajudem. Sim. E que te façam avançar.
Aqui a gente precisa muito disso. A gente precisa desse apoio, porque é fundamental. A gente conversar com pessoas que já moram aqui há bastante tempo e que gostam. Uma coisa que eu falo muito, Carmen, a gente se juntar com pessoas que gostem, valorizem os Estados Unidos, né? Se juntar com pessoas que vão te ajudar a crescer, a te colocar para frente, porque o que a gente precisa disso, se cercar de pessoas que busquem esse sucesso, que busquem esse crescimento. Sim. Isso é muito importante aqui.
Porque existe, principalmente se a gente lidar com a comunidade brasileira, existem aqueles que resistem à adaptação no país e aí não gostam.
Né? Exato.
Não gosta porque resiste, não busca ali uma melhor forma de adaptação. E aí fala muito mal de uma série de coisas, mas de fato é um país, aqui é um país de progresso, de prosperidade, de negócios, de oportunidades que para negócio muitas vezes a gente não vai ter no Brasil.
Exatamente. E uma coisa que eu reparo aqui, você falou do networking, grupos de negócios, as pessoas que estão nesses grupos networking se ajudam demais, né? É muito bacana isso. A gente forma, assim, parceiros, colegas, amigos, é bem bacana. Isso é uma dica, assim, muito legal que você falou. E outra, assim, que você deu logo no início também, é você usar aquilo que você tem de melhor, a sua melhor habilidade, a sua melhor potencialidade, parar, pensar, falar, o que eu faço de melhor e usar isso a seu favor, que foi o que você fez, né? Falou, bom, peraí, o que eu faço muito bem? Pegou uma única habilidade, não saiu buscando um monte, usou aquela, potenciou, colocou potência naquilo e foi em frente. Isso é uma dica muito boa que você deu aqui no... todas elas, né? Mas essa de potencializar aquilo que tem de melhor é assim que todo brasileiro tem que fazer aqui nos Estados Unidos.
E calma, né? Calma, porque tudo que é extraordinário requer esforço.
Sim.
Né? E empenhar o esforço naquilo que... ter muito claro o que você quer, o que você veio fazer aqui. Né, ter muito claro isso e empenhar o esforço no lugar certo. Porque o que eu vejo também, Dani, algumas vezes, é que as pessoas acabam se perdendo porque aqui as oportunidades são muitas oportunidades de tudo. Tanto de negócio quanto de lazer.
Muita coisa, muita coisa. Carmen, nosso papo tá tão bom, passou tão rápido, agora a gente tem que ir partindo agora pro nosso pra gente finalizar. Eu quero saber, assim, de você, que dicas que você dá, assim, para todos nós, imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos, que buscam construir uma carreira aqui. Que dica aqui, assim, preciosa, além de todas essas que você já deu, né, assim, qual que você considera uma, assim, para ficar mesmo, para quem escutar, estiver escutando esse podcast, falar, bom, além de tudo que a Carmen falou, tem essa aqui que eu tenho que lembrar.
Exato. É, penso que é um conjunto de coisas que precisa andar junto. É, você ter um profissional que te ajude no teu posicionamento profissional aqui, né? Um coaching, uhum. Um consultor, um mentor, eu não sei. É, ter um bom advogado.
Fundamental.
Ter uma empresa de contabilidade também para te assessorar com isso. Persistência, né? Consistência. Saber o que você quer. Eu acho que isso é um conjunto de coisas, que senão vai se perder na jornada.
Muito bom, é isso mesmo. Nossa, dicas assim, preciosas para serem usadas, e quem realmente segue isso, as pessoas que a gente conhece, que são nesse perfil que você está falando, são as pessoas que estão andando, para frente, estão tendo sucesso.
E dá certo. Usando essa fórmula, dá certo.
Dá certo, é uma fórmula que dá certo. E olha, a gente está escutando uma coach, uma master coach, falando isso, que é testado, comprovado com vários clientes, e a gente sabe que dá certo. É muito a prova, né? Todo o nosso trabalho que a gente desenvolve com o cliente está fazendo com a gente. E a prova é essa. Além, né, de, ó, realmente dá certo em outro país. Carmen, assim, muito obrigada. É, assim, foi um papo super gostoso. A gente vai gravar um novo episódio para falar mais, para falar sobre autoconhecimento. Ótimo. Que é um tema assim que eu sei que você é fera nisso.
Ótimo.
E que é algo assim de extrema importância para nós brasileiros que estamos aqui nos Estados Unidos. Então já fica o convite, a gente já vai marcar um próximo episódio.
Excelente, Dani, eu que agradeço, fiquei muito feliz de participar. Eu sou admiradora do seu trabalho, você tem feito um trabalho incrível. Os imigrantes brasileiros. Você tem feito um trabalho incrível. Então, assim, conta comigo, porque eu colo com pessoas que têm vontade de fazer a diferença e fazer acontecer. E você é uma delas.
Ai, que linda! Eu não falei que você é querida, maravilhosa no começo? E é o dom da comunicação, né? Ó, já usando aí, dom da comunicação. Gente,
sucesso
muito
no
obrigada.
Seu podcast.
Ah, sucesso, já é sucesso, cada vez mais. Então, para continuar nosso sucesso, quem está nos escutando agora, muito obrigada. Ajudem a divulgar esse conteúdo assim, riquíssimo, tudo isso que a Carmen deu de dica maravilhosa, que funciona. Compartilha com seus amigos, que com certeza todos vão se beneficiar. Então é isso, muito obrigada, e mande seus comentários também para falar o que vocês acharam desse podcast. Um beijo, Carmen, obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.